Em Dia com a Justiça.
Olá, eu sou Mara Almeida e começa agora mais um Em Dia com a Justiça. Milhões de crianças e adolescentes em todo o país ainda são vítimas da exploração do trabalho infantil. Mas em Alagoas, uma força-tarefa que conta com a participação do Judiciário promete mudar essa realidade. Ouça a matéria e saiba como funciona.
A juíza da 28ª Vara da Infância e da Juventude de Maceió, Fátima Pirauá, destaca o papel do Judiciário nessa ação.
Se o Ministério Público do Trabalho tem também a atribuição de fiscalizar essa questão do trabalho infantil, o Juizado da Infância, né, a 28ª Vara Cível da Infância e Juventude, com certeza deve também apoiar isso e estar engajada nessa campanha e nessas ações contra essa exploração infantil no que se refere ao trabalho.
A exploração do trabalho infantil, na maioria dos casos, vem aliada a outros crimes que colocam o menor em situação de vulnerabilidade.
Uma criança que está com trabalho infantil, está trabalhando, ela não está estudando, né? Com certeza, ela está sendo explorada, ela está em situação de risco. Não adianta a gente ficar reclamando que tem muitos adolescentes infratores se a gente não está cuidando dessas crianças, se a gente não está vendo a situação de risco e de vulnerabilidade que elas estão enfrentando.
E a família também é responsável.
Essa família muitas vezes precisa de uma estruturação, precisa ser inserida num programa social, né? Precisa que o Estado, o poder público, dê condições para que essa família mantenha essa criança no seu seio. Em último caso, se ela não tiver essa condição de ter alguém da família que cuide dela, ela terá que ir para um abrigo.
De acordo com a Procuradora do Trabalho, Virgínia Ferreira, é no trabalho informal onde há o maior número de crianças em situação de vulnerabilidade.
A sociedade precisa se sensibilizar de que não está ajudando aquela pessoa que está comprando um produto de uma criança. Está escravizando aquela criança e fazendo com que ela não saia dessa situação.
Com o período de férias e a proximidade do carnaval, muitas pessoas optam pelo aluguel por temporada. E na maioria dos casos, a busca pelo imóvel é feita pela internet, o que requer mais atenção e cuidado de quem vai alugar. Eu conversei com o advogado André Craveiro, que orientou como proceder nessas situações.
Antes mesmo de firmar o contrato de locação, se recomenda que se registre, mediante fotografias, vídeos, todos os cômodos de um imóvel a ser alugado, para constar se há algum dano nas instalações, além de verificar antecipadamente o estado de conservação do mobiliário e utensílios que guarnecem o interior do imóvel, onde inclusive deve-se constar a descrição de tais itens no contrato e estado em que esses se encontram.
De acordo com o advogado André Craveiro, o primeiro e mais importante passo é a elaboração de um contrato por escrito.
O famoso contrato de boca normalmente não abrange todos os direitos e deveres estabelecidos pela lei de locação, o que quase sempre ocasiona problemas de interpretação e aplicação do que restou contratado entre as partes. O primeiro passo, nesse caso, além de formalizar o contrato por escrito, é fazer constar os dados completos tanto do locador, o dono do imóvel, como do locatário, que é aquela pessoa interessada em alugar aquele imóvel por temporada.
O advogado destaca quais as cláusulas contratuais básicas que devem constar no documento.
Recomenda-se descrever com precisão o objeto de locação, o imóvel que está sendo locado, o período de abrangência desse contrato, que pode ser no máximo de 90 dias. Da mesma forma, abranger o valor total dessa locação, a forma de pagamento, como será feita, a descrição integral do mobiliário e utensílios presentes naquele imóvel, caso se trate de um imóvel já mobiliado, além de outras cláusulas que as partes de comum acordo podem estipular.
O seguro DPVAT garante às vítimas de acidentes de trânsito indenização pela lesão sofrida, mas muita gente ainda tem dúvidas sobre a cobertura oferecida pelo seguro. Ouça a matéria da repórter Camila Caê e saiba como solicitar.
Esse seguro garante a indenização a pessoas que foram vítimas de acidentes de trânsito, sejam elas pedestres, condutores ou passageiros. E mesmo a vítima sendo a responsável pelo acidente, tem direito a receber o seguro. O advogado da seguradora líder, Mário Pilar, explica quem tem direito à indenização.
Todos os veículos que são emplacados e contribuem dão direito à cobertura dessa indenização, ou seja, pode ser uma pessoa que é atropelada na rua, uma queda de moto.
Wellington França precisou acionar o seguro em 2013, após sofrer um acidente de moto. Mas ao receber o valor da indenização, percebeu que estava abaixo do esperado e resolveu acionar a justiça para pedir a revisão do pagamento.
Tem direito a mais, ó. Até pela prestação de socorro, né? Que foi um acidente automobilístico de moto, até mesmo porque ele não prestou socorro a mim.
O juiz Yuli Rotter, da 2ª Vara de União dos Palmares, afirma que nesses casos é necessária a realização de uma perícia técnica para avaliar a lesão causada pelo acidente.
O juiz, ele não participa em si do processo, ele é meramente pericial. Então, é atestado quanto que a pessoa sofreu a lesão, o grau da lesão, é atestado, ele vai para os advogados, o juiz só homologa.
O Em Dia com a Justiça fica por aqui. Para saber mais sobre essas e outras notícias do Poder Judiciário Alagoano, acesse o site www.tjl.jus.br.